Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum e, não sendo a nossa agenda muito longa, penso que poderemos cumprir os nossos trabalhos com celeridade. Em todo o caso, temos aqui alguns pontos prévios, antes de iniciarmos a apreciação e votação dos pareceres, que queria colocar à consideração dos Srs. Deputados. Em primeiro lugar, temos a informação de que a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, aquela que se verifica depois do Conselho Europeu, que se realizará nos dias 18 e 19 de dezembro, só pode, de acordo com as indicações que temos, só pode verificar-se no dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. Ora, há aqui a seguinte questão que eu colocava aos Srs. Deputados, para além da data em si, saber se ela é conveniente tendo em conta a agenda de cada um de nós, há aqui um aspecto que tem que ver com a calendarização dos próprios trabalhos parlamentares, uma vez que da súmula aprovada na última conferência de líderes não consta este dia 30 como sendo um dia de trabalhos parlamentares. Por isso, temos aqui dois aspectos a apreciar. Primeiro aspecto, saber se devemos ou não admitir, aceitar esta data, 30 de dezembro, em si. Segundo aspecto, se devemos ou não, aceitando-a, teremos de o fazer, pedir à Senhora Presidente da Assembleia que permita a reunião da Comissão de Assuntos Europeus nessa data de 30 de dezembro, em hora depois de acertar. Gostaria que os senhores deputados, os vários grupos parlamentares, se pronunciassem sobre estes dois temas, ou, enfim, sobre o primeiro tema, porque o primeiro é prejudicial em relação, obviamente, ao segundo. Isto é, saber se devemos ou não aceitar a proposta que o senhor Secretário de Estado faz de nos reunirmos no dia 30 de dezembro para apreciarmos as conclusões do Conselho Europeu e outros temas que existam na altura, ou se devemos sugerir uma nova data, propor uma nova data, já de acordo com aquilo que são os dias de reunião normais, previsíveis, desta Comissão. Sr. Deputado, colocava isso à vossa consideração. Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, acerca da data da audição ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. A data de 23 de dezembro não era ótima, mas era uma data que permitia, imediatamente a seguir ao Conselho Europeu, ouvir o Sr. Secretário de Estado. E pensei, nessa altura, que realmente adiá-la para 6 de janeiro era deixar passar muito tempo sobre o Conselho Europeu. As conclusões do Conselho Europeu são públicas, são divulgadas, e estar a ouvir o seu Secretário de Estado 15 dias depois não parecia razoável. Agora vem a desmarcação, ou a tentativa de desmarcação do dia 23 e uma proposta concreta para o dia 30. Na minha perspectiva, eu insistiria no dia 23, porque é o tempo razoável, o próprio dia 30 é tarde. Se for de todo impossível, façam uma insistência em relação ao dia 23, realizar-se a reunião no dia 23, eu proporia que se fizesse quando está prevista a reunião seguinte da Comissão de Assuntos Europeus, que é no dia 6 de janeiro. Consciente de que prejudica realmente, em termos de atualidade, este debriefing do Conselho Europeu. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Aluno, Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu, digamos, subscreveria na íntegra a posição do grupo parlamentar do PSD e até fazia a sugestão de haver, havendo dificuldade no dia 23 por parte do Sr. Secretário de Estado, que houvesse da nossa parte alguma abertura para alterar algum horário, que, no sentido de o colocar de maneira mais conveniente para ter aqui o Sr. Secretário de Estado no dia 23. Atendendo que, se calhar, de todas as datas possíveis, o dia 23 é a mais adequada em termos da atualidade política de nós recebermos aqui o Sr. Secretário de Estado. Portanto, e como penso que não haverá dificuldade da nossa parte, poderíamos colocar essa possibilidade de alteração da hora ao Sr. Secretário de Estado. É tudo.
Muito bem, não tenho mais nenhuma inscrição, senhores deputados, portanto, admito que este seja o consenso da Comissão. Iríamos, então, fazer diligências junto do gabinete do senhor secretário de Estado, fazendo-lhe sentir que a data de 23 é a data que, do ponto de vista parlamentar, nos interessa e é viável, tendo em conta a nossa calendarização e, portanto, manifestando aqui alguma disponibilidade para alterarmos, se for necessário, até os nossos próprios horários. Creio que isso não terá, digamos, grandes consequências, porque dizem-me que o Sr. Estado já não tem agenda, já disse que não tem agenda para esse dia, mas eu acho que o nosso papel é insistir nele, até porque é aquilo que dá melhores condições para o nosso trabalho, e também para deixar aqui alguma, acho eu, algum tom de, não direi desagrado, mas de alguma incomodidade com a circunstância do Governo, aqui na pessoa do Sr. Secretário de Estado, não respeitar devidamente, digamos, o nosso trabalho e os nossos calendários. Não sendo possível esta reunião no dia 23, mesmo com esta flexibilidade, e tendo ela de ser depois, então iríamos fixar com o Sr. Secretário de Estado a reunião para o início de janeiro, na primeira reunião da Comissão de Assuntos Europeus. É este o consenso, iremos então proceder desta forma. Senhores deputados, depois temos aqui um relatório elaborado pela Comissão de Defesa Nacional sobre a Conferência Interparlamentar PESC-PCSD, portanto, não sei porque é que foi a Comissão de Defesa Nacional que elaborou este relatório, e terá feito essa coisa em nome das várias. Mas esse foi do Sr. Deputado António Rodrigues, que não é membro da Comissão de Defesa Nacional. Bom, não interessa. O que interessa é que alguém fez o trabalho e, portanto, vamos apreciar esse trabalho que é feito pela Comissão de Defesa Nacional, mas em nome das três comissões e dos deputados que das três comissões estiveram nesta conferência. O líder desta missão foi o Sr. Deputado António Rodrigues, não sei se ele quer intervir desde já, se assim for, então dou-lhe a palavra. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, vou começar por fazer essa precisão, é que este relatório não é um relatório da Comissão de Defesa Nacional, mas é um relatório que pretende ser de toda a delegação, porque retrata toda a delegação. A circunstância de ter sido assessora da Comissão de Defesa Nacional a redigi-lo não lhe dá o atributo de relatório da Comissão de Defesa Nacional. Ele é um relatório de todos estes deputados que estiveram presentes e julgo que o relatório relata com precisão aquilo que foram os trabalhos desta conferência interparlamentar. Independentemente das questões que aqui estão, e o relatório está bastante circunstanciado relativamente aos trabalhos, eu apontaria três questões mais relevantes deste relatório. Em primeiro lugar, o facto de, a par da realização desta conferência interparlamentar, se ter realizado uma reunião dos parlamentos dos países do Sul, na qual eu participei na qualidade de chefe de delegação, e que tive a oportunidade, onde tive a oportunidade de trocar algumas impressões com os nossos colegas de vários parlamentos, nomeadamente no que diz respeito às matérias do Mediterrâneo e às preocupações que nós temos, quer enquanto Parlamento Português, quer em todos os parlamentos que estavam ali presentes, relativamente à matéria que é de segurança, que é de imigração, que, portanto, que atravessa transversalmente as matérias de negócios estrangeiros, necessariamente de defesa, mas também, e acima de tudo, a nossa preocupação dos assuntos europeus. Necessariamente que outros pontos foram abordados, tal como nessa mesma conferência interparlamentar, como fosse, nomeadamente, a situação da Líbia, a questão da energia e as tensões do Norte da África e ainda as costumeiras tensões entre o Chipre e a Turquia, por razões também sabemos que têm a ver com a disputa do território da ilha de Chipre. Do que respeita à conferência interparlamentar em si, independentemente das várias intervenções que transversalmente tocaram nos temas mais relevantes de defesa, nomeadamente da agilização das chamadas battle groups, ou seja, as forças de intervenção rápida e a forma de financiamento, funcionamento e de direção dessas mesmas forças de intervenção no uso da política de defesa europeia, diríamos e chamaríamos a atenção para a intervenção da alta autoridade Federica Mogherini no que diz respeito aos objetivos da Comissão Europeia em matéria de negócios estrangeiros para toda esta zona do Mediterrâneo e para as matérias que também têm a ver com segurança e de defesa neste espaço. Os temas acabam por ser ciclicamente os mesmos em todas e estão presentes em todas as preocupações, necessariamente. O day after das primaveras árabes, isto é aquilo que acontece neste momento na Tunísia, positivamente, naquilo que acontece de uma forma ainda duvidosa no Egito, porque ainda não temos a noção do que é que vai ser o futuro daquele Estado. As preocupações da Líbia e perante o desmembramento do próprio Estado Libre, que se cada vez se demonstra mais, nomeadamente o facto neste momento de ser um quase não-Estado por não existir um poder efetivo que determina a soberania naquele Estado, e depois todas as consequências adjacentes que têm a ver. Espaços de não-soberania, não-controle, saídas em massa de populações que atravessam o Mediterrâneo em circunstâncias que temos assistido, problemas que têm a ver com a imigração, problemas que têm a ver com a bacia do Mediterrâneo, os problemas do Mediterrâneo que se espalham depois para toda a situação que não podemos também deixar ter presente na Síria, na zona do novo Estado, do dito Estado Islâmico, e necessariamente também, embora tememos muitas vezes deixar de lhe dar a devida importância, aquilo que continua a ser o conflito na Ucrânia e a manutenção de uma força invasora na Ucrânia, como é o caso da União Soviética. Intervenções houve de todos os membros da delegação, basicamente, quer o deputado Paulo Pisco nos negócios estrangeiros, quer o deputado Vitalino Canas, enquanto membro de representante da Comissão dos Assuntos Europeus. E eu próprio, todos tivemos a oportunidade de intervir nas sessões plenárias e depois nas sessões de trabalho. Alguns deputados intervieram, outros não. Ela julga que o relatório também relata bastante bem esta situação. A única situação nova dos grupos de trabalho foi o grupo de trabalho onde eu estive presente com o deputado Vitalino Canas, onde porventura tivemos a oportunidade de detalhar a situação dos Balcãs, de uma forma mais pormenorizada relativamente ao Estado a Estado, nomeadamente a situação que se pretende tentar verificar da estabilidade ou da instabilidade que ainda em alguns espaços se colocam nas relações entre os vários Estados ali envolvidos, nomeadamente aqueles que derivaram do colapso da antiga Jugoslávia. Acrescentar apenas uma terceira nota relativamente a este relatório. Não está adequadamente expressa, mas é uma situação que recorrentemente se vai colocando em todos os fóruns internacionais onde temos estado presentes, nomeadamente estes que têm dimensão europeia, que é o sistemático apelo ao papel dos Parlamentos Nacionais. Também aqui houve uma manifestação significativa, embora necessariamente em matéria que não é de política comum, mas necessariamente que houve aqui um apelo a um maior peso, um maior envolvimento por parte dos Parlamentos Nacionais na discussão, na reflexão e no acompanhamento das matérias que aqui estiveram presentes, quer de política externa, quer de segurança, quer de defesa. E isso faz-nos, obviamente, encaixar na discussão que temos tido aqui neste Parlamento e por força de alguns Parlamentos que têm estado connosco nesta situação. Julgo que isto voltou a acontecer agora na COSAC, mas esperaremos pelo relatório da COSAC para voltar a referenciar esta matéria, mas apenas para dizer o seguinte, que também aqui começa a haver uma consciência cada vez maior do papel dos Parlamentos Nacionais, mesmo em matérias que não sejam de política comum e que sejam de estrita soberania dos Estados. O que ilustra também a cada vez maior consciência que os Parlamentos Nacionais têm da necessidade de trocar impressões, dialogar, assentar e até mesmo tentar encontrar plataformas comuns de entendimento, mesmo em matérias que não têm uma dimensão comunitária, mas têm necessariamente uma dimensão europeia. Isto não deixa de ser um ponto de realçar, de secundar e de continuar a desenvolver. E era este o relatório que eu julgo que o texto também expressa claramente daquilo que foram os trabalhos que nós tivemos em Roma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O relatório está apresentado e bem apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Queria apenas deixar uma ou duas notas pessoais, uma vez que estive em representação desta Comissão nesta reunião. Primeira nota pessoal, eu creio que, e reafirmando aquilo que foi agora dito, eu creio que estas reuniões interparlamentares, quer esta, quer a COSAC e outras, estão, de facto, a aumentar o seu perfil político. Eu já vou a estas reuniões há alguns anos e lembro-me de alturas em que nós discutimos simplesmente a mercearia e a burocracia. Agora começamos a discutir verdadeiramente os temas politicamente, com intervenções, de uma forma geral, de qualidade. embora deva dizer que a presidência italiana, nesta reunião, não tanto na COSAC, a COSAC discutiremos mais tarde, mas nesta reunião apostou demasiado na prata da casa e às vezes os oradores não estavam ao nível, digamos, daquela assistência. Mas, de uma forma geral, boas participações da parte dos deputados de todos os parlamentos e creio que estas são reuniões onde o Parlamento Português deve verdadeiramente investir, até em termos de preparação, deve investir no futuro. Depois, segunda nota pessoal, a comparação entre, inevitável, já que era a primeira vez em que ela participava numa reunião a este nível, a comparação entre a nova alta representante para a Política Externa e Segurança Comum, Frederica Mogherini, com a baronesa Ashton. Penso que a Europa ficou a ganhar com a nova alta representante. Enfim, dentro da delegação portuguesa havia algum debate em relação a isso, gente não tão convencida, mas eu diria que, pelo menos a minha opinião pessoal, é que a senhora Frederica Mogherini já neste início de funções, e está a iniciá-las, mostra algum domínio dos dossiers que eu me parecia que a baronesa Ashton não chegou a atingir em alguns desses domínios. É certo que continua a haver uma certa fratura entre a ideia da Europa olhar para o seu leste e a Europa olhar para o seu sul. E que, se calhar, a senhora Frederica Mogherini tem uma sensibilidade maior para aquilo que se passa a sul. Não é por acaso, conhecemos as posições que tem, designadamente no que toca ao reconhecimento do Estado da Palestina e também a especial sensibilidade que tem para com as questões na Líbia e para com outras situações difíceis do sul da Europa. Essa fratura existe. É uma, digamos, algo que nós vimos. Agora, na COSAC, mais uma vez, permitam-me dizê-lo, mais uma vez vimos os Estados do Norte da Europa muito preocupados com as questões da Ucrânia e a quererem levar a Europa a pensar sobretudo sobre isso, e os Estados do Sul da Europa muito preocupados com o desenvolvimento que está a acontecer no Mediterrâneo. Mas creio que faz parte também da Europa esta dialética entre estas duas preocupações e penso que a Europa faz bem, no fundo, em procurar encontrar uma síntese de preocupação com ambas. Em todo o caso, penso que a nova alta representante soube também dizer as mensagens certas em relação às questões relacionadas com a Ucrânia e em relação às questões relacionadas com a política de vizinhança, em relação às questões relacionadas com a Rússia, com a relação entre a Europa e a Rússia, sobre as quais eu acho que a Europa continua a ter alguma hesitação sobre o que verdadeiramente fazer. Há um discurso bastante duro que nós ouvimos da parte dos Estados Bálticos, da parte da Polónia e da parte de outros, e depois um discurso não tão duro, mais diplomático, mais político, da parte de outros Estados do Sul da Europa. Também temos de encontrar aqui uma síntese no que diz respeito à nossa relação com a Rússia, síntese essa que ainda não foi descoberta e não foi certamente nesta conferência interparlamentar. Tudo resumido, eu acho que esta conferência foi talvez menos interessante em alguns dos seus oradores do que outras em que já estive, mas foi uma conferência de alto perfil em termos políticos, e esse perfil tem estado a ser cada vez mais elevado de reunião para reunião, o que me parece também que valoriza os parlamentos nacionais. Não sei se alguns dos senhores deputados pretendem intervir, senhor deputado Ribeiro e Castro. obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues.
30 segundos, Sr. Presidente. Primeiro, para concordar com aquilo que o deputado Ribeiro Castro disse acerca da postura e do discurso da nova comissária e vice-presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, que tem uma postura, de facto, diferente relativamente a estas matérias, mas, acima de tudo, para apontar uma questão diferente e à latré desta situação. Muitas vezes se questiona a validade da participação da Comissão dos Assuntos Europeus nesta conferência interparlamentar. Tivemos esta discussão durante algum tempo. Eu julgo que até por esta conferência em que nós estivemos presentes e por este relatório se vê quão importante é a participação da Comissão dos Assuntos Europeus, porque lhe dá uma dimensão, uma perspectiva e uma discussão de natureza diferente daquilo que muitas vezes deixar isto circunscrito à matéria de defesa ou de negócios estrangeiros. E é importante também nós podermos participar para poder dar esta interseção entre aquilo que é a política de dimensão comum ou comunitarizada e aquilo que é a da dimensão soberana dos Estados, mas que importa discutir entre todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou de acordo com ambas as intervenções. Talvez a intervenção do Sr. Deputado Ribeiro Castro fez-me aqui surgir, e irei falar isso com o Presidente. Poderá acontecer que numa próxima conferência, seja na COSAC, seja nesta conferência sobre a pesca, possa haver uma carta desta Comissão dirigida à Presidência alertando para essa eventual vertente da política de vizinhança relacionada com Cabo Verde. Cada vez há mais cartas, as cartas até costumam ter alguma visibilidade porque são anunciadas ou são referidas nas reuniões. Poderemos encontrar aí uma fórmula de visibilidade se esta Comissão dirigir uma carta à Presidência que estiver, neste caso a Presidência da Letónia, salientando o interesse que vemos em que essa vertente seja também apreciada futuramente. Claro que não terá certamente grandes consequências imediatas, mas pelo menos faremos o nosso trabalho de dar visibilidade a esse tema. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, eu agradeço-lhe a sua intervenção e obviamente apoiarei. Só queria sugerir e deixar registado também para a ata que, se houver consenso para avançar com essa carta, que não deixássemos de consultar previamente também com a diplomacia cabo-verdiana e, portanto, nomeadamente com a embaixada. Enfim, eu suponho que é do seu interesse, creio, mas acho que era bom que no timing isso fosse acertado e, portanto, que eles não fossem surpreendidos e não pudesse haver aí um desacerto de passo, não é? Portanto, uma vez que acho que creio que isso é do nosso interesse e é também do interesse de Cabo Verde. Mas para nos assegurarmos disso, acho que antes de o fazermos devíamos informar, consultar, etc.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tudo isso ficará registado na nossa ata e depois iremos dar sequência. Srs. Deputados, temos agora o terceiro ponto da nossa agenda, respeitante à resolução número 87/2014, de 29 de outubro, com o título Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Esta resolução, enfim, não sei se os senhores deputados a têm presente, eu não tinha, até porque é muito recente, mas estive aqui a lê-la, passarei talvez a referir a sua temática. Diz assim: a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar que as comissões parlamentares permanentes, no prazo de 90 dias, apresentem relatórios que integrem orientações estratégicas, bem como uma definição de medidas setoriais concretas, promovendo, se possível, um quadro de compromisso que envolva as forças políticas representadas no Parlamento, com vista à adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Creio que esta resolução é manifestamente atípica dentro do que é o nosso trabalho parlamentar, mas legítima, com certeza. Há já uma iniciativa subscrita por deputados do PSD, do CDS-PP, creio que já foi distribuída, que propõe aqui, digamos, uma metodologia a seguir nesta comissão. Designadamente, propõe que seja nomeado um relator responsável pela elaboração do relatório sobre a temática, esse relator sairia um pouco da lógica do método de ontem, da distribuição através do método de ontem, portanto seria aqui definido por proposta ou por autoproposta de quem quiser encarregar-se deste relatório. Depois, há aqui uma metodologia e calendarização que vai de hoje até 23 de dezembro, de janeiro, peço desculpa, dia em que seria feita a apresentação e discussão do relatório da Comissão. Senhores deputados, o tema está à vossa discussão, naturalmente que pode haver outras propostas, para além desta que já aqui foi feita, mas podemos também pronunciar-nos sobre ela. O Sr. Deputado Costa Neves para apresentar a proposta, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente facilitou-me o trabalho porque enquadrou bem a questão. Há realmente uma resolução de 29 de outubro da Assembleia da República que registro se foi aprovada por unanimidade, tanto quanto eu me recordo, e que estabelece esta iniciativa e esta metodologia, e estabelece também um prazo que verifica-se agora é muito apertado, porque é um prazo de 90 dias. Como, entretanto, já passou mais de que um mês desde a publicação da resolução, já não são 90 dias, este prazo acaba a algures no fim de janeiro, se contarmos 90 dias a partir de 29 de outubro, e, portanto, o prazo é muito apertado. Também devo reconhecer que há comissões em que é mais fácil a formulação de propostas que na Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão de Assuntos Europeus, dada as suas competências, não parece ser daquelas em que temos o trabalho mais facilitado, nem quanto à audição de entidades, nem quanto à formulação de propostas concretas. Quando comparamos com as áreas da saúde, ou da segurança social, ou da educação, enfim, praticamente todas as áreas de trabalho das outras comissões, vemos que nós não estamos numa situação especialmente fácil. Da reflexão que fizemos sobre esta matéria, concluímos por dois caminhos, mas obviamente o contributo de todos seria muito importante. Primeiro, que as instituições europeias têm se debruçado sobre o assunto e há textos da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, que abordam esta matéria. E seria interessante fazermos um levantamento do que existe e, para além do levantamento do que existe, podermos adotar ou sublinhar algumas das propostas destas instituições europeias e, por outro lado, envolver os nossos colegas deputados ao Parlamento Europeu também no seguimento desta matéria. E por isso, nesta intervenção que eu proporia, seriam três coisas. A primeira, dado que o meu grupo parlamentar, e tal como o do CDS, parceiro da coligação do governo, estão muito sensibilizados para o assunto e têm promovido vários encontros para tratamento desta temática, dizer que veríamos com muito bons olhos, mas depende obviamente da vossa aceitação, que o relatório coubesse ao grupo parlamentar do PSD. Tanto quanto estarei informado, o nosso regulamento permite esta demonstração de interesse e, portanto, faço essa demonstração de interesse. O segundo aspecto é pedir-vos que vissem esta calendarização como indicativa. Não é não ligar nenhuma ao que aqui se propõe, porque isto permitiria acabarmos no dia 23 de janeiro, mas também não é preciso que nesta semana aconteça exatamente isto. Por exemplo, aquilo que vai acontecer na semana de 15 a 19 de dezembro também pode acontecer na semana de 5 a 9 de janeiro. Isto é relevante porque, se for para ouvirmos colegas que representem grupos parlamentares no Parlamento Europeu, o que eu proporia também, talvez seja difícil fazê-lo para a semana. E, talvez possa ser mais fácil fazê-lo na primeira semana de trabalhos em janeiro. E, portanto, eu deixaria essa questão em aberto e esta sugestão. E, desde já, como primeira proposta, deixaria esta ideia de procedermos a um levantamento daquilo que sobre as instituições europeias produziram neste âmbito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma intervenção. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, de facto, como o Sr. Deputado Costa Neves referiu, quer o CDS, quer o PSD, têm reflexões sobre esta matéria. O CDS teve um grupo de missão que funcionou no ano de 2007 e que publicou um relatório e que no âmbito partidário temos continuado a seguir e a desenvolver. E recentemente é sabido que o PSD apresentou na sequência do seu congresso um trabalho mais recente e que está na origem, aliás, desta resolução. E, portanto, nós concordamos que o relator deste relatório seja designado pelo PSD. Nós apoiaremos essa proposta e essa candidatura e preparar-nos-emos para trabalhar no âmbito deste relatório e no calendário que for definido, para que o relatório represente da forma mais vasta possível o sentir dos diferentes grupos de parlamentares representados nesta comissão e também o nosso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que sim, que o regulamento permite que se altere, digamos, a ordem da distribuição de relatórios. Estou a citar de memória, mas creio que é verdade, portanto não haverá, do ponto de vista
Só queria dizer a razão. Eu creio que é útil nestas matérias que o processo seja liderado e conduzido pelo grupo parlamentar que está mais motivado para isso, por razões da própria circunstância, e esse é o caso quanto ao PSD, portanto isso é uma garantia de que o trabalho é levado a bom porto e não diminui minimamente a possibilidade dos grupos parlamentares apresentarem suas propostas e contribuírem para ele. Dá a garantia de que, iniciado o processo, ele chega ao fim e creio que isso é fundamental. Muito obrigado.
António Cardoso, ou Bravo Nico?
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que não vimos qualquer inconveniente, pelo contrário, dada a sensibilidade manifestada pelo PSD, que o relator lhe seja atribuído. Obrigado.
Desculpa, só para referir, o artigo 16, número 3 do nosso regulamento diz o seguinte: o parecer ao relatório deve, em princípio, ser cometido ao deputado que deseja assumir a sua feitura sem prejuízo da aplicação do disposto no número anterior. Portanto, no fundo, a regra geral até é da atribuição do relatório a quem deseja assumi-lo, sendo que depois nós temos aqui um sistema, não direi de distribuição automática, mas de distribuição previamente definida, que pode naturalmente ser quebrado em nome da regra geral, que é da atribuição ao deputado que o deseja assumir, naturalmente, desde que haja acordo da Comissão. Sr. Deputado Ribeiro Castro, deseja...
Não, era depois, só quanto a já a primeira fase, o calendário, tinha uma questão a colocar, mas primeiro resolver esta questão do relator.
Muito bem. Relator, portanto, eu creio que, penso que não há nenhuma objeção a que seja de um deputado do PSD, depois o PSD designará este deputado. Sr. Deputado Ribeiro Castro, queria então pronunciar-se sobre o calendário.
Relativamente a esta primeira fase do calendário, que é bastante apertado, eu queria esclarecer, eu suponho que as entidades a ouvir, as visitas a realizar ou outras diligências, não é? Uma vez que este trabalho decorre também em simultâneo com outras comissões, no nosso caso, são entidades numa perspectiva europeia, especificamente, não é? Pronto. Portanto, nós teríamos que designar até sexta-feira e depois que efetuar essas audiências ou algum conjunto de audiências já na semana a seguir, de 15 a 19. Tudo bem. Portanto, nós deputados, preparar as nossas propostas até ao final desta semana.
Senhor deputado João Lobo, deseja intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei brevíssimo apenas para, em complemento das palavras do Sr. Deputado, do Sr. Deputado Costa Neves, referir que, olhando aqui para a letra do tratado, aqui o artigo 159º, diz que a Comissão elaborará anualmente um relatório sobre a evolução na realização dos objetivos, a que se refere o artigo 151, permitam-me que assim me exprima, incluindo a situação demográfica na União. Ou seja, era apenas para recordar que provavelmente haverá um conjunto de estudos, de relatórios, já na posse da União, e que esses relatórios serão enviados ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social. E depois, o âmbito desse relatório está previsto no artigo 151, e no artigo 151 diz que a União apoiará e completará a ação dos Estados-membros nos seguintes domínios. E os domínios são tantos, vai da linha A à linha K, que se inserem todos nas políticas sociais. Ou seja, concordância plena com o Sr. Deputado Costa Neves, em complemento àquilo que referiu, e apenas para mencionar que os incentivos à natalidade, na ótica do tratado, resultam da inserção destas matérias na política social aqui enunciadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, Sr. Deputado Costa Neves, quer, se achou.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer a forma construtiva como os grupos parlamentares fizeram as suas intervenções e agradecer a confiança em relação à elaboração do relatório e para cumprir com este prazo tão apertado, desde já indicar a Sra. Deputada Paula Gonçalves como a nossa proposta de relatora. Em segundo lugar, reafirmar que efetivamente há aqui dois prazos, pelo menos, que podem ser aglomerados, o que prevê a semana de 15 e 19 de dezembro e o que prevê a semana de 5 e 9 de janeiro, porque pode-se estar a elaborar o relatório e nessa mesma semana ouvir uma entidade ou outra entidade. E até sexta-feira nós enviaremos as entidades que gostaríamos de ouvir, mas desde já deixamos sublinhado que gostaríamos de ouvir deputados portugueses dos diferentes grupos parlamentares representados no Parlamento Europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu sugeria também, talvez os serviços da Comissão nos possam ajudar a fazer isso, que houvesse um contacto com a representação permanente da Comissão Europeia em Lisboa, para saber, enfim, naturalmente haverá um comissário ou uma comissária que terá, mesmo que não seja explicitamente no seu título, terá também estas temáticas. Penso que é inviável, obviamente, convidar um comissário a vir falar sobre isso perante a Comissão. Mas pode haver uma figura menos, digamos, de nível menos, nível hierárquico menos elevado, que possa ser ouvida do âmbito da Comissão Europeia por esta Comissão. Portanto, podemos talvez perguntar aos serviços da representação permanente da Comissão Europeia se há alguém que esteja habilitado para ser ouvido por esta Comissão sobre esta temática. E era talvez fazer uma carta rapidamente ou um contacto para pedir informação sobre isso. Muito bem, senhores deputados, vamos...
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As presentes iniciativas dizem respeito à proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura e à aplicação provisória do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e as Ilhas Faroé, que associa as mesmas ilhas ao Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação 2014-2020, e à proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e as Ilhas Faroé, que associa as Ilhas Faroé também ao Horizonte 2020. De referir que as iniciativas identificadas foram enviadas à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, atento o respectivo objeto, a qual analisou as referidas iniciativas e aprovou o relatório que se anexa ao presente parecer. Tendo em consideração que é referido nas presentes iniciativas em 18 de março de 2014 que o Conselho autorizou a Comissão a abrir negociações em nome da União Europeia com as Ilhas Faroé, com vista à celebração de um acordo com a União Europeia e as Ilhas Faroé que associa as mesmas ao Horizonte 2020. É também mencionado que as negociações entre as duas partes estão concluídas e resultaram no texto de projeto de acordo que está em conformidade com as diretrizes de negociação emitidas pelo Conselho e que o objetivo destas iniciativas é associar as Ilhas Faroé ao Horizonte 2020, quadro programa de investigação e inovação. Deste modo, e tendo em conta, o presente acordo deve permitir às Ilhas Faroé e à União colherem benefícios recíprocos da participação no programa de Horizonte 2020, o novo programa quadro de investigação e inovação da União, bem como permitirão a participação das mesmas ilhas já referidas na maioria dos convites à apresentação de proposta no âmbito do programa Horizonte 2020. Enquanto país associado e a obtenção de financiamento pelos organismos de investigação selecionados. As referidas ilhas terão de pagar uma contribuição financeira anual para assegurar o estatuto de associação pela sua participação na qualidade de país associado, a qual é inscrita no Orçamento da União Europeia. É de referir também a cooperação que contribuirá para a excelência científica e a competitividade da União, dada a proximidade das ilhas da União Europeia enquanto país vizinho do norte da Europa. E que as mesmas ilhas já referidas estão associadas ao 7º Programa Quadro de Investigação da União Europeia. Importa registar que a Comissão procederá à avaliação regular de todas as ações realizadas no âmbito do acordo, que serão também objeto de monitorização periódica no quadro de execução do presente acordo no âmbito do Comitê de Investigação e Inovação da União Europeia, conforme estabelecido no artigo 4º do acordo. Importa, por último, referir que existem medidas de prevenção de fraudes e irregularidades que constam no anexo 4º da proposta de decisão do Conselho Europeu de 29 de julho de 2014. Para terminar, é de referir que, ao tratar-se de uma iniciativa da competência exclusiva da União Europeia, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada.
Algum dos senhores deputados deseja intervir? Não? Vamos votar então este relatório. Os deputados votam contra. Os deputados se abstêm. Votado por unanimidade com a presença dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP. De seguida, vou dar a palavra ao deputado Rui Barreto para apresentar o relatório sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União Europeia, sob a proposta de alteração da Convenção Aduaneira relativa ao transporte internacional de mercadorias, a coberto das cadernetas TIR. Sr. Deputado Rui Barreto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Começo por dizer que esta iniciativa foi enviada à Comissão de Economia e Obras Públicas e que analisou e aprovou o relatório, que faz parte integrante também deste relatório. Esta iniciativa baseia-se na Convenção de Transporte Internacional de Mercadorias, que foi criada em 75 pela Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, e, portanto, convém sublinhar que esta convenção, sendo um acordo multilateral, foi constituído com o intuito de simplificar e harmonizar as formalidades do transporte internacional de mercadorias. Nesse sentido, a decisão proposta visa garantir a adoção das últimas alterações à Convenção, acordadas pelo Grupo de Trabalho para as Questões Aduaneiras, da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa. As principais alterações, que foram quatro, são as seguintes. Houve uma alteração da Convenção Internacional sobre os Sistemas Harmonizados de Designação e de Codificação de Mercadorias, uma clarificação do prazo da obrigação das associações em fornecerem à Comissão de Controlo TIR os preços das cadernetas TIR. Foi também alterado a fixação das duas notas explicativas clarificadoras da representação e da eleição intercalar de um membro para a Comissão de Controlo TIR, após a admissão de um membro da Comissão, e ainda a introdução de duas notas explicativas para esclarecer a transmissão dos dados relativos aos operadores autorizados através da aplicação Linha Mais do Banco de Bacos TIR, e que é a quarta alteração proposta. Convém, em relação ao parecer, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa é do domínio exclusivo da União Europeia e, portanto, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, e que, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos deputados desejam intervir? Não vejo intervenções, portanto, vamos proceder à votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, votado por unanimidade, com a mesma votação. Eu só queria, senhores deputados, peço desculpa por retornar ao parecer da senhora deputada Paulo Gonçalves, peço desculpa, mas tenho aqui apenas uma dúvida. Eu ouvi a falar disso e depois fui aqui procurar, porque fala-se aqui, bem, é apenas para verificar, fala-se aqui da participação das Ilhas Faroé enquanto país associado. Ora, as Ilhas Faroé não são um país, são uma região autónoma da Dinamarca. Não sei se esta é a formulação exata, pedi-lhe apenas que confirmasse, uma vez que pode haver aqui alguma...
Está onde, Sr. Deputado, por favor?
Está no ponto 4. Digamos, quando apresentou, ouvi isso, ficou-me na cabeça, mas pensei que não tivesse estado atento enquanto... e fui verificar. Portanto, no ponto 4 está... ainda indicado, depois na segunda linha, a participação das Ilhas Faroé enquanto país associado no programa Horizonte 2020, pode ser que seja esta formulação adequada e que esteja na coisa, mas as Ilhas Faroé não são um país, são uma região autónoma da Dinamarca, portanto pode haver aqui alguma questão. Peço desculpa por voltar atrás, mas não tinha ficado com a certeza de que que isso estivesse no parecer e por isso é que fui verificar. Senhores deputados, o senhor deputado Cristóvão Norte também não está, não sei se não está. Vou então pedir ao senhor deputado António Cardoso que apresente o seu relatório sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, relativo a um quadro estratégico da União Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho 2014-2020. Sr. Deputado, só chegou a tempo lá.
Senhoras e Srs. Deputados, a Comissão dos Assuntos Europeus recebeu a comunicação da Comissão do Parlamento Europeu, COM 332/2014, relativa a um quadro estratégico da União Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho 2014-2020. Atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Segurança Social e Trabalho, que analisou e aprovou o relatório que se anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Em junho de 2014, a Comissão Europeia apresentou a presente iniciativa definindo um novo quadro estratégico para a saúde e segurança no trabalho, que irá vigorar até 2020, com o propósito de salvaguardar a saúde e a proteção de mais de 207 milhões de trabalhadores. Com a definição deste novo quadro estratégico, a Europa visa manter a liderança na promoção e na consolidação de um espaço de trabalho mais seguro, mais saudável e mais produtivo. O documento de apreço são identificados três desafios para os próximos 6 anos, no que respeita à saúde e segurança do trabalho. O primeiro desafio visa melhorar o nível de implementação das regras em vigor nos Estados-membros em matéria de saúde e segurança do trabalho, em especial no reforço da capacidade das micro e pequenas empresas para implementar estratégias de prevenção dos riscos efetivos e eficazes. O segundo desafio pretende melhorar a prevenção de doenças relacionadas com o trabalho, eliminando riscos novos e emergentes, sem negligenciar os riscos atuais. O terceiro desafio procura dar resposta à evolução demográfica, ou seja, ter em conta o envelhecimento da mão de obra na União Europeia. Para dar resposta de forma global e transversal a estes desafios, é proposto um conjunto de ações em 7 objetivos estratégicos. O primeiro, maior consolidação das estratégias nacionais de saúde e segurança. Segundo, apoiar as micro e pequenas empresas para que essas possam cumprir melhor a legislação no domínio da saúde e da segurança. Terceiro, melhorar o controle do cumprimento da legislação pelos Estados-membros através, por exemplo, da avaliação de desempenho das inspeções nacionais do trabalho. Quarta medida, simplificar a legislação em vigor, eliminando encargos administrativos desnecessários, conservando simultaneamente um elevado nível de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. Quinto, combater o envelhecimento da mão de obra europeia e melhorar a prevenção das doenças profissionais de modo a dar resposta aos riscos novos e emergentes, tais como os nanomateriais, a tecnologia verde, as biotecnologias, etc. Sexto, melhorar a recolha dos dados estatísticos para robustecer o nível de informação e desenvolver instrumentos de monitorização. Sétimo, reforçar a coordenação com as organizações internacionais, nomeadamente com a OIT, com a OMS e com a OCDE. Com parceiros institucionais, de modo a contribuir para uma redução do número de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, bem como para a melhoria das condições de trabalho a nível mundial. Importa ainda referir que o documento identifica instrumentos que irão servir de suporte às ações mencionadas, nomeadamente o diálogo social, a sensibilização e a aplicação da legislação comunitária, as sinergias estabelecidas em outras áreas das políticas públicas e dos fundos europeus, nomeadamente o Fundo Social Europeu, a EASI, que é o Programa para o Emprego e a Inovação Social, destinados a apoiar a implementação das normas de saúde e proteção e segurança no trabalho. Por último, sublinhar que a Comissão defende a melhoria da qualidade do emprego, assim como da satisfação para o emprego. Melhoram a competitividade e a produtividade das empresas europeias, em especial as pequenas empresas, reduzindo os custos para os sistemas de segurança social. Podemos concluir que a questão da promoção e consolidação de um espaço europeu de trabalho mais seguro, saudável e produtivo assume elevada relevância na União Europeia. Em face dos considerandos expostos e atento ao relatório da Comissão competente, a Comissão dos Assuntos Europeus, é para ser que, o presente documento constitui uma iniciativa não legislativa, porque não cabe aqui a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, e dois, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há intervenções, vamos votar. Os Srs. Deputados votam contra, os Srs. Deputados se abstêm. Votado por unanimidade com os mesmos grupos parlamentares das votações anteriores. Sim, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à observação da bocado e relativamente ao parecer elaborado, quero referir o seguinte, e que consta na COM de 2014-495, aprovada no dia 29 de julho em Bruxelas, o seguinte: na ficha financeira legislativa e no ponto 1.4, refere-se o seguinte: quais são os objetivos deste contexto da proposta de iniciativa? Os objetivos estratégicos plurianuais da Comissão visado pela proposta de iniciativa. Refere o seguinte, e passo a citar: associar as Ilhas Faroé Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação 2014-2020, a participação das Ilhas Faroé enquanto país associado no Programa Horizonte 2020. Se existe um lapso, o lapso, obviamente, está aqui transcrito e é deles. Está bem? Muito obrigada pela atenção.
Bem, não, era só importante nós mantermos a... porque às vezes na Europa existem estas fórmulas um pouco fora do comum e, pelos vistos, esta é uma delas. Portanto, desde que a nossa fórmula esteja de acordo com aquilo que eles utilizam, acho que está perfeitamente correto. Talvez o estatuto autónomo... Pois, muito bem.
Só dar aqui um pequeno contributo em relação aqui a este aspecto. Talvez as Ilhas Faroé, no sentido de integrarem os planos, digamos, de ciência, investigação e inovação da União Europeia, tenham que recorrer a um estatuto que é atribuído a países que não fazem parte da União Europeia, mas que se agregam à União Europeia em algumas áreas específicas. E, portanto, é uma artimanha formal para que, usufruindo de um estatuto específico, as Ilhas Faroé possam participar, digamos, naquilo que são os programas de inovação e ciência da União Europeia, pese embora pertencerem a um país, mas a sua autonomia retira-lhe essa possibilidade muitas vezes.
Obrigado. Penso que aprendemos uma coisa todos hoje, ou seja, que as Ilhas Faroé são uma região autónoma da Dinamarca, mas para estes efeitos funcionam como um país independente. Muito bem, é ter o melhor dos dois mundos, é bom na Europa às vezes. Muito bem, senhores deputados, temos agora a necessidade de distribuir aqui alguns relatórios. Senhor deputado, só favor.
Que eu ainda aqui no grupo dos pontos 4 suscito aqui uma questão para a qual precisava da ajuda, nomeadamente dos serviços da Comissão. Nós temos aqui agendado no ponto A este parecer da senhora deputada Catarina Martins, que já vem rolando há algum tempo. Da última vez que o assunto foi debatido com a senhora deputada Catarina Martins, ficou combinado que este relatório devia ser visto de forma articulada com o relatório que, entretanto, foi distribuído e aprovado do senhor deputado João Lobo, que se refere não a uma comunicação, mas a uma proposta de regulamento, e que é de data posterior a esta proposta de regulamento. E, portanto, a minha interrogação é se, face ao relatório que já aprovámos, não perdeu toda a razão de ser o relatório da deputada Catarina Martins, porque nós já tomámos uma posição sobre a proposta de regulamento que, nos seus fundamentos e nas suas conclusões, diverge do da deputada Catarina Martins. Assim sendo, pois se ela mantiver o texto, nós vamos votar contra. Agora, eu parece-me é que a questão cai, mas estou perdido no meu raciocínio. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Lobo.
Mais uma vez, em complemento do que disse o Sr. Deputado Costa Neves, o Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, se me permitem, realmente verifica-se o seguinte. Já em 2013, a Comissão Europeia, aliás, isto já foi referido no meu parecer que anteriormente apresentou. A Comissão Europeia tinha apresentado uma proposta de regulamento que atualizava o quadro jurídico do Serviço Europeu da Polícia, Europol. Depois, esta proposta não foi objeto de concordância do Conselho e do Parlamento. E depois, em 6 de maio de 2014, consta da página 3 do meu parecer, foi adotado um regulamento proposto pelos Estados-membros nos termos do artigo 76 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e baseado no artigo 87, número 2, que é a base jurídica, que transferiu a sede da CEPOL como uma agência independente para Budapeste, na Hungria. Portanto, realmente, em consonância com o que referiu o Sr. Deputado Costa Neves, há aqui, objetivamente, uma preempção do objeto da proposta de parecer. Era só referir, Sr. Presidente, que a própria... Já há um regulamento sobre a proposta dos Estados-membros referidos na proposta da Sra. Deputada Catarina Martins, da proposta do regulamento, do parecer. Obrigado.
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos também, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Rui Barreto quer...
Sr. Presidente, só face aos factos aqui aduzidos pelo Sr. Deputado Costa Neves e pelo Sr. Deputado João Lobo, relativamente a isto, julgo que perde eficácia esta comunicação.
Sr. Deputado, então, eu propunha, enfim, não está cá a Sra. Deputada Catarina Martins, penso que não deveríamos concluir por aqui este debate, mas propunha que fizéssemos o seguinte, que comunicássemos à Sra. Deputada, pedi aos serviços que o fizessem, comunicássemos à Sra. Deputada que o entendimento da Comissão, pelo menos dos grupos parlamentares que estão aqui presentes, que é a reunião da Comissão, enfim, não estando os outros, não deixa de ser a reunião da Comissão, que o entendimento da Comissão é de que o seu relatório, dela, Catarina Martins, foi prejudicado e que, portanto, não tem de ser submetido a votação, que está prejudicado pelo facto de já termos aprovado um outro relatório que se pronuncia sobre aquela temática de uma forma que é, digamos, determinante. Se ela estiver de acordo com isso, muito bem, o relatório será retirado da agenda e não será sujeito à votação. Se ela entender que não é assim, então comunica-nos, nós manteremos o relatório em agenda e ela vem apresentar o seu caso e procederemos à respectiva votação. Concordam com este procedimento, senhores deputados? Muito bem, então iremos fazer assim. Ponto seguinte, então, temos aqui alguns relatórios a distribuir. O primeiro será para o PSD, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, comunicação que incide sobre para uma economia circular, programa para acabar com os resíduos na Europa. Um programa bastante ambicioso, pelos vistos. Senhores deputados, o PSD depois indicarão.
Deputada Lídia Vulcão.
Deputada Lídia Vulcão. De seguida, cabe ao PCP o relatório, vou lê-lo, embora não esteja ninguém do PCP. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, que altera o regulamento do Conselho relativo ao comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir a tortura ou outras penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Portanto, aviso depois a senhora deputada Carla Cruz. O próximo cabe ao Bloco de Esquerda, teremos depois de avisar também a senhora deputada Catarina Martins, o título é Proposta de Regulamento do Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 108 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, codificação. Portanto, trata-se de um regulamento de codificação. O próximo cabe ao CDS-PP. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, um novo pacto para a defesa europeia, roteiro de implementação da comunicação COM 2013-542. Sr. Deputado Barreto, fica encarregue. Temos depois aqui a ata número 183-12, respeitante à reunião de 18 de novembro de 2014. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja dizer alguma coisa sobre esta ata. Não. Podemos considerá-la aprovada. Está, portanto, aprovada. E aqui concluímos os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado, senhores deputados.